Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Em semana de sessão conjunta da Câmara e do Senado, conhecida como sessão do Congresso, os vetos do presidente Lula a trechos da Lei Geral do Licenciamento Ambiental foram o centro das atenções. No plenário da Câmara, senadores e deputados retomaram a discussão do assunto do projeto antes de decidirem se manteriam ou derrubariam os vetos presidenciais ao texto. Líder da Federação PSOL Rede e deputada pelo PSOL do Rio de Janeiro, Talília Petrone, se disse triste pelas derrubadas desses vetos.
Nosso país sediou, nesse mês, a Conferência do Clima, no coração da Amazônia, num momento global gravíssimo. Um momento de crise civilizatória, por que não dizer, que se expressa na crise climática. E a gente vive, enquanto mundo, um dilema humanitário. Nós vamos ter que decidir para onde vamos para existir planeta vivível para gerações como a Moana, o Calu, meus filhos. Nós estamos vendo os eventos extremos cada vez mais frequentes, intensos, o desastre no Rio Grande do Sul, o ciclone no Paraná, em Rio Bonito do Iguaçu, ondas de calor extremo, chuvas intensas que geram deslizamentos quando, muitas das vezes, nas cidades não há uma política habitacional que olhe também para a necessidade de adaptação. Nós devíamos estar aqui pensando soluções para esse cenário dramático, não é um debate teórico. É chocante ouvir os negacionistas ainda ignorarem essa realidade.
Para Zé Vitor, deputado do PL de Minas Gerais e que foi relator na Câmara do projeto que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, muitos tentam distorcer os objetivos da política.
Aqueles que têm participado ativamente das discussões sabem muito bem que o que nós estamos tratando aqui é de mudar a vida das pessoas sem desproteger o meio ambiente. O que nós estamos tratando aqui é de garantir que haja asfalto para transportar pacientes, inclusive respiradores, para aqueles que estão no norte, que muitos padeceram por conta da burocracia. Sem asfalto, a pista de barro, o caminhão não rodava, o oxigênio não chegava, as pessoas padeceram pela omissão de muitos de nós aqui e muitos daqueles que não tiveram nesses 22 anos a coragem de enfrentar esse tema aqui. Muitos estão aguardando, por exemplo, na minha região, a duplicação de uma rodovia entre Uberlândia e Patos de Minas, a BR-365, uma rodovia consolidada, que tem todas as condições de ser duplicada, mas o processo de licenciamento ambiental não permite que um trecho possa, de fato, ser duplicado. Que ganho ambiental há nisso? Que ganho ambiental há na burocracia? Enquanto isso acontece, as vidas são constantemente perdidas.
Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, respondeu às críticas quanto ao tempo para o poder público conceder licença ambiental.
Se o licenciamento ambiental no Brasil é moroso, como falou o colega que me antecedeu, e de fato existe uma morosidade, é porque esse órgão, presidente, ele foi, ao longo dos anos, defenestrado, ele foi sucateado. O ICMBio, presidente, o IBAMA, os órgãos que fiscalizam, quando a ministra Marina assumiu, tinham 700 servidores. Quando a ministra Marina deixou esses órgãos, em 2008, quando ela era ministra, deixou com 1.700. Então, é importante que meus colegas compreendam, é importante que eles compreendam, presidente, que se existe morosidade hoje, é por conta do desmantelamento do governo anterior com relação à pauta ambiental, que retirou salário, que retirou diárias, que retirou combustível, retirou instrumentos para que essas pessoas, esses servidores, pudessem agir.
Rogério Marinho, líder da oposição no Senado e senador pelo PL do Rio Grande do Norte, criticou a atuação dos órgãos públicos que certificam, do ponto de vista ambiental, os empreendimentos econômicos.
Nós vivemos num país em que, infelizmente, os órgãos de concessão de licenciamento ao invés de serem parceiros do desenvolvimento, têm sido cúmplices do atraso e do subdesenvolvimento. Existe uma espécie de cultura de se empatar, de se impedir, de se gerar obstáculos para que o país de fato cresça com o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável.
A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, justificou as razões do governo para que o presidente Lula vetasse trechos da Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
Projeto que fere de morte conquistas históricas nacionais que nós levamos meses ou anos a fio para conquistar, como, por exemplo, a proteção de um bioma fundamental no Brasil, que é a nossa Mata Atlântica, que hoje temos menos de 10% da sua mata remanescente protegida no Brasil. Esse projeto, que aliás veio com o jabuti, tenta ferir de morte esse bioma, que é uma luta dos movimentos ambientais e dos protetores do meio ambiente no Brasil. Aí vem, por exemplo, com o MALAC, que é exatamente o licenciamento por adesão e compromisso, que o Congresso Nacional estabeleceu, inclusive, para investimentos de médio porte. Quando você fala em investimentos de médio porte, você diz, ah, não é grande, é médio. Brumadinho é médio porte.
Senador pela União Brasil do Amapá, presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, explicou a inclusão na pauta dos vetos à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
A votação desse veto não é um gesto político isolado, é uma necessidade institucional. Ela permitirá uma análise segura da medida provisória número 1308, que trata do licenciamento ambiental especial e cuja vigência se encerra no próximo dia 5 de dezembro. Também garantirá maior eficiência na deliberação do projeto de lei 3834 de 2025, enviado pelo próprio governo, atualmente em análise aqui na Câmara dos Deputados. Em outras palavras, votar esse veto é fundamental para destravarmos o tema do licenciamento ambiental como um todo, estabilizando o marco legal, dando previsibilidade jurídica e permitindo que o Congresso avance nas demais matérias.
No final dos debates, deputados e senadores derrubaram 52 dos 63 vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Um dos trechos que voltam a valer é o que prevê o licenciamento por adesão e compromisso para empreendimentos de pequeno e médio porte, com baixo ou pequeno potencial de poluição.
Fatos e opiniões.
As políticas de segurança pública seguem como prioridade na Câmara dos Deputados. Uma proposta que estabelece novas regras para as prisões em flagrante foi o item de mais destaque nos debates sobre essa temática. Segundo o relator do projeto e deputado pelo Progressistas de Alagoas, delegado Fábio Costa, essa medida será reforço no combate ao crime.
Amplia o rol das hipóteses de prisão em flagrante, incluindo a situação em que o agente é localizado logo após ter sido identificado como autor de crime doloso praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, desde que existam elementos probatórios, objetivos e contemporâneos que indiquem de forma inequívoca sua autoria e se verifique o risco concreto e atual de fuga do distrito da culpa. A inovação visa permitir a detenção imediata do autor identificado em crimes de maior gravidade, garantindo maior efetividade e atuação policial e evitando a impunidade em casos de evidente risco de fuga. Todavia, preserva-se o caráter excepcional da medida, que permanece condicionada à prova contemporânea e inequívoca de autoria e à demonstração concreta do perigo de fuga, impondo-se às autoridades envolvidas o dever de observância do rigor técnico e da estrita legalidade na sua aplicação.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, falou a favor do texto, mas disse que ainda faltam ajustes.
Qual é a preocupação? O projeto, ao instituir no seu inciso 5º, de que, como forma de prisão em flagrante, aquele suposto criminoso pode ser localizado após ter sido alguma, ou ter visto por outra pessoa, a gente acha que isso pode criar uma margem de uma discricionariedade indevida, muitas vezes na mão apenas do policial que está lá no momento desse processo. Ou seja, como abre a prisão em flagrante uma lógica de discricionariedade autoritária na mão da autoridade policial. Queria lembrar os senhores, e eu ouvi alguns falando assim, não, ó, os verdadeiros bandidos, não, mas os bandidos do Rio de Janeiro não são bandidos, olha lá, que quando a gente vota o endurecimento da lei penal, ela vai endurecer para todo mundo e vai dar poderes ao Estado para todo mundo, contra todo mundo. E é próprio da democracia conseguir limitar a ação do Estado para que Estado nenhum possa ser autoritário na forma de tratar os seus cidadãos.
Coordenador da bancada da Segurança Pública e deputado pelo PL do Distrito Federal, Alberto Fraga respondeu às preocupações do deputado Tarcísio Mota.
Com toda a vênia, eu quero discordar do deputado Tarcísio, uma vez que eu entendo que é verdade que ninguém pode produzir provas contra si. Agora, nós estamos dando a possibilidade aqui do preso poder usar, inclusive, nos autos, para poder se defender. Ele tem, durante o julgamento ali da audiência de custódia, ele tem o defensor público do lado dele. Portanto, eu acho que é uma preocupação, evidentemente, que, com excesso de zelo, né? Ele, se ele for culpado, se ele produzir provas contra ele, é porque ele é culpado. E se ele é culpado, a justiça terá que puni-lo como manda a lei. Por isso, eu quero discordar da posição do PSOL, embora eles tenham concordado com outros pontos do projeto, isso para nós já é um grande avanço, mas eu quero dizer que o voto do PL é sim ao texto.
Foi aprovado e segue ao Senado o projeto que estabelece novas regras para prisões em flagrante. Um outro tópico da agenda da segurança pública foi o projeto que estabelece a coleta do DNA de todo preso em regime fechado. Essa proposta teve apoio geral e eu separei aqui para você alguns discursos para conhecer um pouquinho da argumentação dos deputados a respeito desse assunto. Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, esse tipo de ação está na lista daquelas mais eficientes para o combate à criminalidade.
Nós sempre sustentamos a importância de que o trabalho para enfrentarmos a violência e constituirmos um país com segurança pública é agirmos também a partir de polícia científica, de cada vez mais incentivarmos a área técnica pericial. Sustentamos, inclusive, agora, quando estamos debatendo a PEC da Segurança Pública no SUSP, constitucionalizando os princípios do Sistema Único de Segurança Pública, que tenhamos a autonomia assegurada dos órgãos de perícia e dos institutos ou departamentos médicos legais. Para nós, senhor presidente, essa proposta, ela contribui para elucidar crimes, para melhor abranger a sociedade com segurança nos crimes sexuais, nos crimes contra a vida.
Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, também discursou sobre esse projeto.
Finalmente, nós vamos criar, através dessa lei, um incentivo a fazer a coleta de material genético de preso. É inacreditável que em 2025 ainda nós não temos. Mais inacreditável ainda é que precisa de uma lei para dizer o óbvio. Ou seja, se essa criatura, após solta, cometer um novo crime, vai ter um histórico, um banco de dados, saber quem é quem. É óbvio que isso é necessário.
Agora segue para a sanção do presidente da República o projeto que estabelece a coleta do DNA de todo preso em regime fechado.
Fatos e opiniões.
Os deputados aprovaram e segue ao Senado o projeto que prevê a dispensa de licitação em obras públicas tocadas em parceria com o Exército. Essa proposta recebeu apoio majoritário, tendo somente pequenas discordâncias. Eu separei também aqui dois discursos para você acompanhar um pouco da dinâmica dessa discussão. Na opinião do deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, quando o projeto foi originalmente apresentado, fazia mais sentido. Agora, para ele, não parece ser uma boa medida.
Eu acho que esse projeto do deputado Gonzaga Patriota, que foi feito com boa vontade, ele foi feito sob um tema e num momento que o momento era a Lava Jato e a discussão era o excesso de corrupção que não deixou de existir no Brasil com relação a obras públicas. Mas também assisti, num determinado momento, há uns anos atrás aí, quando o Exército foi chamado para fazer algumas obras. Senhores, passar ao Exército para isso é simples, eles terão competência para fazer, mas não terão recursos tecnológicos para fazer. Eu assisti fazendo compactação de estrada com aquela maquininha de tototó. Isso não existe mais. O Exército não tem equipamentos e o custo operacional para se ter isso vai ser muito grande. Eu tenho certeza absoluta.
Rodrigo Dazaeli, deputado do PL de Mato Grosso, discursou a favor da matéria.
Eu não vejo ponto negativo nisso. Eu vi até alguns parlamentares ali falando que pode haver uma politização dentro da engenharia do Exército nessas obras. Mas a gente já vê acontecer na vida privada. Empreiteiras aí que são muito ligados a políticos, que apareceu na Lava Jato, tudo quanto é lugar aí, né, como Odebrecht e todo o processo. Então eu não tenho medo disso. O que nós não podemos deixar é esse país com obra inacabada e com toda essa infraestrutura humana, técnica, que tem o Exército para fazer concluir essas obras.
Portanto, como eu te disse, foi aprovado e segue ao Senado esse projeto que prevê dispensa de licitação em obras públicas tocadas em parceria com o Exército.
Fatos e opiniões.
O início do cumprimento da pena de prisão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu bastante entre os deputados. Para uma parte, trata-se de grande injustiça. Outros veem a decisão do Supremo Tribunal Federal como fortalecimento da democracia. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, falou do contexto geral da história do Brasil ao comentar a situação do ex-presidente.
Ela é marcada por autoritarismo, por mando oligárquico, por golpes, por manutenção no poder de grupos exclusivos, por tentativa de enfraquecer a nossa já frágil democracia. Nós tivemos um longo período colonial fundado no latifúndio, na monocultura, na escravização, na dizimação dos povos nativos, na dependência externa. O Império não mudou substancialmente esse quadro. E mesmo a República, ela é marcada mais por espasmos de democracia em meio a um contínuo autoritário. Quando nos livramos da ditadura, da censura e da tortura inaugurada pelo golpe de 64, nós começamos a viver um momento republicano mais saudável. Com eleições, inclusive, para presidente, eu sou daquela geração que custou muito a ter o direito de votar para presidente e lutou muito por isso, nós tivemos as sucessões. Entretanto, inclusive, Bolsonaro chegou ao poder legitimamente, ninguém contestou. Ele que não quis depois sequer entregar a faixa presidencial para o seu sucessor igualmente legítimo.
No entendimento de Coronel Ulisses, deputado do União Brasil do Acre, essa nova fase da situação penal do ex-presidente Bolsonaro é parte de uma sequência de injustiças.
Infelizmente, hoje, de maneira covarde, de maneira injusta, foi decretado o trânsito em julgado da sentença dele e ele está preso, mesmo sendo inocente, mesmo não tendo provas contundentes, qualquer tipo de prova, para colocá-lo na prisão, um homem que o único erro que ele cometeu foi jogar dentro das quatro linhas. Infelizmente, um homem honrado, honesto, não percebeu que o jogo estava sendo jogado fora das quatro linhas. E ele, dentro das quatro linhas, ele estava no jogo errado.
mas ele está de parabéns porque, mesmo jogando fora do jogo das quatro linhas, sendo um homem honesto, nunca encontraram um pingo de corrupção contra ele ou contra alguém da família dele.
Deputado do PT da Bahia, Jorge Sola, considera a conclusão do processo contra o ex-presidente como sinal de fortalecimento da democracia brasileira.
É a primeira vez que um presidente da República é preso por atentar contra a democracia. O Supremo encerrou o processo, mandou Bolsonaro cumprir pena pela trama golpista. Como líder da organização criminosa que tramou o golpe, vai passar 27 anos na cadeia e o Supremo mandou prender também todos os integrantes do núcleo central da trama golpista. Generais golpistas na cadeia vão pagar pelos crimes.
O deputado Reynolds Stefanes, do PSD do Paraná, falou que o ex-presidente sofre perseguição e pediu a aprovação da anistia a todos os condenados sob a acusação de tentativa de golpe.
A anistia é muito importante para apaziguar o Brasil e para se fazer justiça. Alexandre de Moraes, injustamente, ilegalmente, sendo vítima, sendo promotor, sendo juiz, condenou seu maior inimigo pessoal, Jair Bolsonaro, a uma prisão de 27 anos. Por um golpe que não aconteceu na Disney, com pessoas com bíblia, pipoqueiro, sorveteiro, donas de casa, cabeleireira. E a anistia vem para salvar milhares de pessoas que estão presas indevidamente. E o Bolsonaro é sua equipe. Pessoas de bem que fizeram muito pelo Brasil, o general Heleno, o ministro Anderson Torres e tantos outros brasileiros injustiçados. Nós temos deputados federais foragidos do Brasil porque estão sendo perseguidos. Carla Zambelli, Ramage, Eduardo Bolsonaro. Nós temos 70 deputados federais processados pelo ministro Alexandre de Moraes. É claro que isso não é normal. Há centenas de ilegalidades e barbaridades que ele comete. Ele, sim, é um criminoso. Ele usa o Estado brasileiro, o poder do Supremo, para perseguir quem ele não gosta.
É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações e debates dessa semana, rever ou ouvir tudo que marcou o plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência. Você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast, é sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.